Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Cerca de 275 milhões de pessoas no mundo já usaram algum tipo de substância psicoativa ao menos uma vez ao ano, segundo o Relatório Mundial sobre Drogas 2018, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Esse consumo é predominante nos grandes centros urbanos. Por outro lado, ações voltadas para planejamento urbano e oferta de lazer são peças fundamentais na redução do uso dessas substâncias psicoativas. Entenda como na reportagem de hoje, de Giovanna Maldini.
Reportagem especial.
A urbanização é um processo ligado ao crescimento das cidades e ocupação do espaço, principalmente a partir do século XIX. O professor do Departamento de Sociologia e pesquisador do CRISP, UFMG, Centro de Estudo de Criminalidade e Segurança Pública, Braulio Figueiredo, aponta quais são os pontos positivos e negativos da urbanização.
Junto com isso veio fatores positivos e negativos. Fatores positivos é que você tem mais segurança em termos de vias de acesso, você tem mais qualidade de vida em termos de acesso a serviços, de saúde. E por outro lado, você também teve alguns problemas, né? Porque a maior parte das cidades, das grandes cidades, no processo de urbanização, elas não passaram por um processo de planejamento. Grande parte da urbanização se dá de uma forma pouco planejada e, de uma certa maneira, em alguns lugares, desorganizada.
De acordo com o professor, o consumo de drogas é um fenômeno eminentemente de grandes cidades. Esse fator é explicado pelo maior fluxo de pessoas e facilidade de acesso a essas substâncias. Por isso, Braulio Figueiredo ressalta a importância do lazer para a prevenção desse consumo.
Um planejamento urbano adequado, geralmente se reserva espaços de tal maneira que você tem espaços dedicados ao lazer. Isso é muito importante, porque na medida em que você cria facilidade para que a população possa ocupar os espaços, compartilhar experiências no espaço público e interagir com outras pessoas, de uma certa maneira você está criando uma melhoria na qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, indiretamente, você está criando um mecanismo de vigilância informal. Imagine, por exemplo, uma praça abandonada, onde as pessoas não gostam de frequentar. É um espaço que vai ficar se deteriorando e que vai acabar sendo utilizado por até mesmo usuários de droga. Por outro lado, se você tem uma mesma praça que passa por um processo de revitalização, você tem uma vida mais intensa naquela praça, você tem maior ocupação e, portanto, você tem uma outra dinâmica, muito provavelmente uma dinâmica mais preventiva, onde esse tipo de situação não vai ser verificado.
Para trazer melhorias às cidades, é importante implementar políticas públicas de caráter preventivo em relação ao uso de drogas ilícitas e a criminalidade. O professor Braulio Figueiredo traz alguns exemplos.
Todo tipo de política pública voltada a essa questão de drogas ilícitas ou criminalidade tem que ser uma política pública que tenha o elemento da prevenção. Então, o primeiro elemento é você entender os fatores que estão associados ao uso de drogas ilícitas. Qual é o perfil epidemiológico dos usuários? Onde eles estão fazendo esse uso, quem são as pessoas, qual é o tipo de droga, como se deu o acesso a essas drogas. E depois de um diagnóstico bem completo, bem robusto sobre o problema, aí sim é possível pensar e desenhar políticas públicas de caráter preventivo, que vão atuar, por exemplo, na tentativa de retirar as alternativas de possibilidade de uso das drogas para as pessoas.
Giovanna Maldini, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Dúvidas ou sugestões? Siga o Twitter, @saudeconsciência. No próximo programa da série sobre drogas, você vai conhecer sobre o uso medicinal da maconha e os desafios sobre a discussão da temática. Continue ligado. Essa edição foi produzida por Giovana Maldini, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati. Saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.